Muito obrigado, senhora presidente. Estou satisfeito, agradeço muito ao ministro Luiz Ávila na sua resposta.
Eu gostaria que o senhor presidisse, porque eu quero fazer um.
Quem é o primeiro agora?
Sou eu.
Trocou com o Cássio.
Ah, trocou? Então, assumindo aqui interinamente a presidência, eu vou passar a palavra à senadora Ana Amélia, vossa conterrânea, que será a primeira a fazer aqui por 3 minutos a sua intervenção. Com a palavra, senadora Ana Amélia.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de falar na presença aqui da testemunha, o doutor Luiz Inácio Lucena Adams, que foi advogado, ministro advogado-geral da União, e faço em respeito a uma declaração feita pela testemunha recentemente num evento que aconteceu chamado Brasil Fórum UK, Reino Unido, discutindo a Inglaterra e a crise brasileira. Abre aspas, o Brasil vive hoje seu melhor momento da democracia, referindo-se à testemunha ao nível de envolvimento popular no debate político dos nossos dias. Abro aspas novamente a declaração da testemunha. Eu parto da seguinte pergunta. O Brasil vive hoje o seu pior ou o seu melhor momento? Indaga ele. E ele responde. Eu, sinceramente, acho que nós vivemos o melhor momento da nossa democracia. O Brasil vive uma experiência democrática única na sua história. Falando isso durante o Brasil Fórum UK 2016, evento que, como eu disse, discute na Inglaterra a crise brasileira. Para ele, não há crise da democracia, mas do modelo de representatividade política. Eu vou lhe dizer que essas palavras me confortaram pessoalmente como parlamentar representante do nosso Rio Grande do Sul, exatamente porque a minha missão nesta comissão especial diz tão somente respeito a cumprir um dispositivo constitucional. Não há outro motivo que me leve a não ser este. Seria incoerente de minha parte, antiético de minha parte, não fazer dessa forma. Então, essa demonstração é também, doutor Luiz Inácio, uma resposta às pessoas parlamentares e também à defesa da presidente afastada de que isso aqui é um golpe. Eu respeito a opinião alheia, sempre respeitei. Acho que a democracia é bonita por conta disso, contraditório. E eu estou cumprindo um dispositivo constitucional em que os próprios ministros da Suprema Corte comandam, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, comanda o processo do rito que está aqui. Muitos questionamentos foram feitos pela defesa, foram respondidos, alguns foram acolhidos, outros não, e é assim do rito, e é assim que se faz um julgamento, com esta grandeza, com esta seriedade, com esta envergadura. A sociedade brasileira, de fato, doutor Luiz Inácio Lucena Adams, nunca como hoje, está tão atenta ao que está acontecendo hoje nesta sala e no Congresso Nacional. Fez assim na Câmara e fez assim na admissibilidade votada no plenário do Senado. E é exatamente esse o sentimento que domina a maior parte das pessoas que estão aqui nesse julgamento. Para defender ou para acusar a senhora presidente. Então, eu quero agradecer apenas, sei que meu tempo esgotou, agradeço ao presidente relator Anastasia, e dizer a Vossa Excelência que essa declaração, para mim, é suficiente para mostrar o seu espírito republicano e, sobretudo, democrático. Muito obrigado.
Eminente senadora, pelo que eu entendo, Vossa Excelência não fez perguntas.
Não fiz perguntas, então, apenas uma exortação a esta
muito bem, tem o nosso
magnífica revelação de que vivemos num Estado democrático de direito.
Eu, então, vou devolver a presidência à Vossa Excelência, e enquanto Vossa Excelência reassume a presidência, para efetividade do nosso tempo, eu passo a palavra ao segundo inscrito, que é o senador Ronaldo Caiado, pelo prazo de 3 minutos.
Senhor presidente, senhores senadores, a testemunha é uma testemunha relevante hoje, porque estava à frente da Advocacia Geral da União momento em que a Presidente da República se utilizou dos decretos para poder ali se beneficiar de uma prerrogativa que teve o aval da AGU, teve o aval da Casa Civil. Vossa Senhoria, como advogado e conhecedor da administração pública, primeiro, existe uma norma constitucional que veda o Presidente da República a edição de decretos se não estiver cumprindo a meta. Matéria que já foi por demais discutida aqui no momento. Mas o que é mais grave, isso já iniciaria formulando perguntas à Vossa Senhoria, é que ficou configurado, também levantado pela perícia, que quando o planejamento levantou o terceiro bimestre, o relatório de avaliação do terceiro bimestre, já demonstrava que a presidente não cumpria a meta. E ela precisava de fazer um contingenciamento exatamente de 58 bilhões de reais. Veja, doutorado, neste mesmo dia foi encaminhado aqui para o Congresso Nacional o PLN 5, um projeto de lei. O projeto de lei não é medida provisória, porque também nós já aprovamos a emenda 32, que não autoriza mais mexer na meta por medida provisória. Como tal, um PL muito menos tem a prerrogativa de mexer na meta. Então, a meta exigiria que o contingenciamento fosse 58 bi. Vocês fizeram um contingenciamento de 8,6 bilhões, considerando que o PLN que vocês editaram na Advocacia Geral da União já entrasse no Congresso Nacional como matéria aprovada e alterando a meta. Pergunta: PLN, para Vossa Senhoria, já tem o poder, independente do julgamento do Congresso Nacional, da aprovação do Congresso Nacional, já ser considerado pela Presidente da República para mudar a peça orçamentária? Primeiro ponto. Segundo ponto.
Para concluir, senador.
Pois não. Segundo ponto. Para concluir, presidente. É muito comum, era muito frequente, a defesa da ex-presidente da República chegar aqui e dizer: olha, isso fazia parte de uma prática que até então não havia sido alertada. É uma prática que desrespeitava a Constituição, a lei de responsabilidade fiscal, a lei orçamentária, e, no entanto, deve ser assessor ou secretário de Vossa Senhoria, recebeu no dia 22 do 6 de 2015... Para concluir, presidente. Recebeu exatamente essa notificação do Tribunal de Contas da União, onde exatamente o senhor, Luiz Inácio Lucena Adams, foi notificado dessa decisão.
Obrigado, senador.
Que, no mínimo, para concluir, que no mínimo exigiria de Vossa Senhoria que, sabedor que existia uma posição de um órgão tão importante quanto o Ministério Público do TCU, a cautela em sustar até que a matéria fosse cedida. E, no entanto,
obrigado,
não
senador.
Houve esse cumprimento. Então, concluindo, Vossa Senhoria autorizou a presidente e avalizou a presidente na edição dos decretos.
Obrigado.
Então, exatamente.
Obrigada.
Sobre esses assuntos que formulei as perguntas.
Obrigada. 3 minutos o senhor tem como testemunha.
Eu só gostaria de ver o documento para poder.
O senhor pode passar ele. O documento às mãos da testemunha, senador Canhado.
Respondendo à primeira questão. Primeiro, a regra que regula não é constitucional, é uma regra na lei, se me engano, é na LDO. Então, não é uma regra constitucional que nós estamos falando. Né? A regra de meta fiscal está prevista na lei de responsabilidade fiscal e ela vem regular na questão do exame do decreto na lei de diretrizes orçamentárias, se não me engano, ao permitir que a presidente possa, observado alguns limites, editar requer para fazer alocações de despesas. Assim como a SOP também o faz por portaria. Existem níveis de competência nessas áreas. Segundo, nem o PLN, nem os decretos passam pelo gabinete do advogado-geral. Eles passam pela área jurídica junto ao Ministério do Planejamento. Então, eu, pessoalmente, não discuti nenhum dos projetos diretamente ou os decretos, porque eles são encaminhados. Todo o sistema que eu me recordo do tempo que eu estava no planejamento, todo o sistema orçamentário, ele é basicamente quase automatizado, porque as solicitações de edição de decreto, e esses decretos vieram por solicitação de vários órgãos, inclusive havia do próprio TCU, o TCU já acabou não sendo editado o decreto em relação ao TCU, mas havia, inclusive, do próprio TCU solicitações de abertura de crédito por excesso de arrecadação, naquele período. Só que isso acabou, nesse caso, não dando seguimento. Em relação... Então, há essa questão, é importante caracterizar e compreender que havia uma compreensão, do Tribunal de Contas da União, em relação a, no caso, as adoções de orçamentárias, as questões de contingenciamento, no entendimento de que você verifica o cumprimento da meta no dia 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, o processo, esse é um caso específico, foi julgado em 2009, no governo Lula, em que havia uma situação muito similar, em que o decreto, havia uma proposta de duração de meta e, apesar disso, havia um remanejamento de despesas. E o TCU entendeu exatamente o quê? De que considera-se, para fim de cumprimento da meta, o 31 de dezembro, e não os períodos intermediários, porque tudo são projeções, né? Nós temos manifestações de análise, de, por exemplo, projeção em algumas análises, não vou nem citar o governo, não lembro, mas sim, isso é um documental, em que ele considera, inclusive, eventuais arrecadações por estudos de aumento de IPI ou criação de imposto e assim por diante. Então, a própria fixação de meta, ela tinha essa consideração de que você verifica a meta 31 de dezembro e não no intercurso do processo, no cumprimento ou não. Então, nesta compreensão, evidentemente, é uma compreensão que, a partir da decisão que vier a ser tomada pelo Congresso, pode ser alterada. Essa entendimento eu tinha que era.
Obrigada. Agradeço.
Eu só queria comentar o.
O senhor vai ter uma réplica para dois minutos, então, se quiser voltar, senador Caiado, dois minutos na réplica.
Bom, presidente, realmente me preocupa essa linha de raciocínio, porque nós não podemos considerar o Congresso Nacional não tendo que ser ouvido e nem as avaliações bimestrais serem respeitadas. Mas eu voltaria ao documento que Vossa Senhoria recebeu. Vossa Senhoria, como um gestor público, aquilo que é muito claro na legislação da administração pública, quando existem dois pareceres, um da AGU, da Casa Civil, mas existe do órgão técnico um aconselhamento, uma orientação que não avançassem mais, que não fizessem, que vocês estavam contrariando o artigo 4º, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Brasileira, não seria muito mais prudente encaminhar um projeto de lei do que a Presidente da República mandar um PLN e considerar esse PLN como sendo a modificador da meta? Primeira pergunta. Segunda e última pergunta. Veja bem, já que vários falaram aqui da economista Miriam Leitão, presidente, eu vou ter que repetir uma frase de autoria dela em relação à meta. Dessa forma, não há meta. Se acaba com a meta, então é mera conta de chegada. Aí eu completaria, é conta de botequim. Por quê? Se a lei manda fazer a meta e a Secretaria do Tesouro ou o SOF faz os relatórios e essas metas não são respeitadas, para que ela existe, então? Então, dessa forma, como colocou a economista Miriam Leitão, é conta de chegada. Não é aquilo com o objetivo de dar clareza,
concluir,
de
julgar,
de contingenciar o orçamento, para que não extrapole como foi extrapolado em mais de 112 bilhões numa previsão inicial de 56 bilhões de superávit, 102
Obrigado.
Bilhões de déficit.
Com a palavra, testemunha por dois minutos.
Eu vou meter sobre essa questão do documento, porque precisa clarificar alguns pontos. Primeiro, há uma manifestação, e o que foi encaminhado à AGU foi uma manifestação de um procurador no Tribunal de Contas da União. Não foi de nenhum outro órgão técnico. Aliás, era importante destacar o seguinte, naquele momento havia a discussão das contas da presidente, junto ao Tribunal de Contas. E o procurador, Júlio Marcelo, apresentou esse questionamento ao Tribunal de Contas, ao ministro relator, ministro Nardes, e à área técnica. Nem a área técnica, nem o plenário do Tribunal de Contas da União acataram e incluíram essa questão como passível de questionamento. Então, a posição que eu tinha era uma notificação do Tribunal de Contas para responder as diversas questões que haviam sido apresentadas ao plenário pelo ministro Nardes, a partir da área técnica, que não incluía essa questão, ele expressamente não incluía essa questão, e que foi encaminhada à senhora presidente da República e foi analisada e foi respondida. Essa questão foi encaminhada apartado por uma manifestação, um ofício, para dar ciência ao advogado-geral da existência dessa opinião de um procurador do Tribunal de Contas da União. E eu tinha a compreensão que, na medida que o próprio Tribunal de Contas da União não havia, naquele momento, acatado essa questão foi acatada depois, se o senhor se lembra bem, mais adiante, eu acho, um ou dois meses depois, o Senado da República fez uma provocação ao Tribunal de Contas da União, e aí o plenário do Tribunal de Contas, por conta da provocação do Senado, resolveu incluir o tema para manifestação. Agora, a compreensão que nós tínhamos, por conta exatamente dessa discrepância, que não se aplicaria, e de fato há uma divergência em relação jurídica. Evidentemente, o debate aqui que vai se travar é um debate absolutamente sobre esse tema. Agora, havia uma divergência, e eu, pessoalmente, tenho uma visão sobre isso diferenciada em relação a vários pontos.
Obrigada. A testemunha tem um minuto, o senador Ronaldo Caiado.
Obrigado, presidente. Vossa Senhoria não acha que, como advogado-geral da União, primeiro não deveria ter respondido essa matéria ao Ministério Público do Tribunal de Contas da União? Afinal de contas, Vossa Senhoria foi alertado. Olha, vocês estão cometendo esses erros, essas ilegalidades, e estão exatamente descumprindo toda a legislação vigente. Em primeiro lugar, não houve nenhuma resposta por parte da Advocacia Geral da União. Até que, realmente, dia 12 de agosto, aí sim, o Tribunal de Contas da União já encaminha, dando um prazo de 15 dias para que Vossa Senhoria respondesse. Bom, então, fica caracterizado que a Presidente da República optou para correr o risco. Então, querendo ou não, ela foi alertada pelo seu advogado e ela praticou um dolo. É um dolo eventual, mas é um dolo. Ela fez uma opção. Ela tinha um parecer da Advocacia Geral da União e ela tinha exatamente o alerta do Tribunal de Contas da União. E chegou exatamente dia 12 de agosto, quando aí sim o presidente do TCU encaminhou esse aviso.
Obrigada,
tá certo? E pedindo o prazo de 15 dias para o presidente ter que se responder.
Obrigada.
Como tal, presidente, fica claro
para concluir,
que o conhecimento
Caiado.
Do advogado e, ao mesmo tempo, a conivência da presidente em editar os decretos.
Obrigada,
e, com isso,
senador.
Praticando o dolo bem claro nas suas edições.
Um minuto para a testemunha.
Só comentar, senador, tem um fato relevante nessa consideração, que é que o procurador de Marcelo não oficia nas contas. Quem oficia é o procurador-geral, o procurador-chefe do Ministério Público de Contas no Tribunal de Contas da União. E o procurador-chefe não campou essa manifestação. Eu não recebi essa manifestação subscrita pelo procurador-geral, que é que tem a competência legal de se manifestar nas contas da Presidente da República, onde o tema foi apresentado. Portanto, eu não vejo, nesse caso, como obrigatório, mandatário, até porque há divergência sobre isso, de acatar o entendimento de um procurador que, por mais competente que seja, não importa, não é uma questão, também tem muita gente competente na AGU e no governo que entendia diferente.
Obrigada, doutor Luiz Inácio Adams. Está inscrito agora o senador Humberto Costa, que é suplente na comissão, com a palavra por 3 minutos.